Dias Úteis, uma produção, associação de ideias.
Frederico descansava pouco, vivia muito. O tempo ardia a toda a mecha. Portugal era o mesmo de sempre. Portugal era algo nunca visto. Os jornais escreviam sobre os peregrinos em Fátima. Os jornais escreviam acerca dos filmes para maiores de idade. Numa manifestação de rua, o movimento de libertação das mulheres, sem ter queimado um sutiã sequer, foi perseguido com insultos e apalpões por dezenas de homens aos gritos «Dispam-nas!». Apesar do fim da comissão de censura, uma associação de tipógrafos apreendeu o livro de um militar por considerá-lo fascista. Em vez de criada, passou a dizer-se empregada doméstica, ainda que a maioria das empregadas domésticas continuasse a ser criada de servir. A orquestra da Gulbenkian tocava Beethoven em mangas de camisa para os trabalhadores de uma fábrica de contraplacados. Como complexo turístico da margem sul, era batizado de Comuna Che Guevara. Os alunos do Pedro Nunes chamavam Nova PIDE aos militares que dirigiam o liceu. E na escola que de facto tinha formado os agentes da PIDE original, criava-se um infantário. Nacionalizou-se a tabaqueira e sugeriu-se o mesmo para todo o teatro. Na ilharga de um prédio no Príncipe Real, alguém pintou: pedimos desculpas por esta democracia. A ditadura segue dentro de momentos. Na estação da Avenida, de metro, alguém escreveu: luta pelo filé mignon. Os portugueses eram mais livres. Os portugueses não eram livres. A pílula contraceptiva e o confessionário depois da hóstia. Os comícios políticos a abarrotar. As igrejas lotadas. Os lugares cimeiros dos livros mais vendidos eram disputados por Sexos, de Henry Miller, e A Empresa na União Soviética, de Eric Agnew. Um crítico de cinema escreveu sobre o lascivo êxito de bilheteira Emmanuel. Película mais reacionária do que parece. A publicação da Gina, a primeira revista pornográfica nacional, com fotografias de fornicadores alemães e legendas de portugueses espirituosos, esgotava em todos os quiosques. No turbilhão de acontecimentos e discordâncias, poucos se importavam que o império desse à costa na metrópole, contorcendo-se sobre si mesmo, de regresso ao ponto de partida. Em vez das tatuagens nos bíceps dos soldados no ultramar, amor de bem, Angola 68. O nome dos colonos nos caixotes em pilhas nos cais de Lisboa, despachados de África em navios. E os donos dos caixotes, já não brancos patrões dos pretos, mas despromovidos a refugiados, a africanistas, a desalojados no chão do aeroporto de Lisboa, respondendo às perguntas de três gatos pingados da imprensa. A caneta de Frederico esperava apontar as peripécias de uma grande epopeia no bloco de notas. E eles? Nem heróis, nem vilões. Apenas donas de casa, gerentes de mercearia, cabeleireiras, mecânicos arrastados pela corrente dos descobrimentos às arrecudas. Vim com o que tinha no corpo. Deixámos lá tudo para não termos de lá ficar também. Preciso de roupa para a garota, diziam. No lugar das caravelas com ouro, voos lotados, só de volta. E o inventário das coisas perdidas. Casas, negócios, contentores no cais, o casaquinho de malha para a garota, porque, mesmo na primavera, as noites na metrópole arrefeciam muito. Habituado à discussão dos grandes temas no Portugal convulsionário, Frederico demorou a entender a obsessão daquelas pessoas pela propriedade. Que importava um automóvel abandonado nas ruas de Luanda se a escravatura e o colonialismo, e se, daqui a nada, a independência de Angola? Frederico movia-se por entre as famílias que, sem alojamento na metrópole, tinham acampado no aeroporto. Um bairro de malas e mantas, um aparelho de som a fazer de parede, um cesto de vime com uma almofada, sanos de caridade e copos de água ao pequeno almoço. Miúdos brancos e pretos brincavam aos polícias e ladrões com pistolas de plástico, desconhecendo que estava para breve o fim da discriminação segundo a cor da pele. Como se podia queixar aquela gente se terminavam séculos de imperialismo, 13 anos de guerra e uns quantos meses de indefinição? Frederico acreditava que vinha aí a paz e a irmandade dos povos. Mas depois, as crianças brancas e pretas puseram-se a chorar no aeroporto. Comentavam-se as notícias dos confrontos armados entre os movimentos de libertação de Angola. Havia uma lista de espera com 30 mil pessoas a querer voar de Luanda para Lisboa. E de súbito, toda aquela gente, os Zés e as Marias de lá, com os mesmos bigodes e penteados que os Zés e as Marias de cá, falando uma língua que se entendia, carregando sacos de couro do Sporting Clube de Portugal, a pegar ao colo em bebés com as orelhas furadas e pulseirinhas com o nome gravado, como nas festas das aldeias do Minho ao Algarve. Os de lá, vai-se ver, eram como os de cá.